voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
De volta com O Senado é Mais Brasil.
Notícias.
Voltamos com notícias do Rio Grande do Norte. As informações são da Tribuna do Norte. Motoristas descartam greve de ônibus em Natal. A possibilidade da retomada da greve dos rodoviários em Natal é muito remota. Após reunião de conciliação ocorrida ontem na Procuradoria Regional do Trabalho, os sindicatos da classe empresarial e dos trabalhadores começaram a chegar a um acordo para pôr fim à greve em função dessas negociações. Haverá ainda duas reuniões na semana que vem, na segunda e na quarta-feira, entre os sindicatos patronal e de trabalhadores. Essas reuniões vão anteceder o próximo encontro no Ministério Público do Trabalho, na quinta-feira da semana que vem. A expectativa é que nesta última reunião seja fechado um acordo para renovação do acordo salarial entre empresários e trabalhadores do transporte coletivo de Natal. Notícias agora do Ceará, informações do jornal O Povo. Rio Cocó, cheio de espuma por causa de esgotos clandestinos. Uma correnteza de espuma chamou a atenção de quem passou pela Avenida Alberto Craveiro, na altura em que a via corta um dos afluentes do Rio Cocó, durante a chuva da manhã de ontem. Diversos pontos de espuma corriam em direção ao leito central do Rio Cocó, nas proximidades da BR-116. Segundo Lincoln Davi Mendes, gestor ambiental de análise e monitoramento da Superintendência Estadual do Meio Ambiente, a espuma surge a partir de uma série de eventos. Segundo ele, o primeiro desses eventos é a poluição do açude Uirapuru por esgotos domésticos. A grande quantidade de água fluvial faz com que o açude sangre, transbordando parte de seu volume no afluente do Rio Cocó. De acordo com Mendes, o aumento da vazão provoca agitação nas águas, que, somada com a presença de dejetos químicos, produz as espumas. E ele explica: se eu colocar detergente em uma bacia cheia de água, não vai acontecer nada. Mas se eu começar a agitar essa água, vai formar espuma. Então, é por isso o que está acontecendo, né? As chuvas agitaram as águas do Rio Cocó e a presença dessa contaminação revela que essa espuma é um sinal da poluição do rio. Isso porque a chuva de ontem em Fortaleza foi a segunda maior do ano, pegando o fortalezense de surpresa, que enfrentou alagamentos em vários pontos da cidade.
Então choveu forte também em Fortaleza.
No litoral do Nordeste, chovendo bem, né? Uhum. Mas no interior, as chuvas ainda são carentes. Situação de seca. Vamos agora a Mato Grosso, destaque da Gazeta Digital. Cerca de 450 procedimentos já foram ajuizados pelo Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso, envolvendo situações relacionadas ao trabalho escravo. Os dados revelam que os casos, em sua maioria, estão ligados à exploração da mão de obra em propriedades rurais, localizadas principalmente na região norte do estado, como em Alta Floresta, Carlinda, Juara, Peixoto de Azevedo, Nova Canaã do Norte, Nova Ubiratã, entre outras localidades. Há registros que já foram analisados pela Justiça e outros que ainda estão em andamento. O levantamento é referente a ocorrências que aconteceram de 1994 até este ano. Vamos ao Acre?
Vamos lá.
A Tribuna do Acre informa que o Centro de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco está realizando vacinação de cães e gatos, além de consultas veterinárias gratuitas com alguns medicamentos também repassados de graça. Os atendimentos acontecem na rodovia Acre 40, né, bairro Vila Acre, mas também estão sendo realizadas ações itinerantes. Ontem, oficiais de controle de zoonoses estiveram no bairro Doca Furtado e imunizaram 200 animais. Na parte da tarde, uma outra equipe de vacinadores percorreu o bairro das Palmeiras. É com você, Marcela.
Vamos ao Minuto Cultural de Rio Branco.
Minuto Cultural.
Rio Branco Teatro Ânima apresenta o espetáculo A Mais Forte, com trechos do autor sueco Augusto Strindberg e fragmentos da obra do Livro do Desassossego, de Fernando Pessoa. A montagem tem no elenco a atriz e pesquisadora Andréa Favilla, com direção de Brigitte Bentolila. Últimas apresentações neste sábado às 9 da noite e no domingo às 20 horas, no Teatro do Sesc Avenida Brasil. A entrada é franca. Para as crianças, ainda em Rio Branco, o show da Galinha Pintadinha, composto por clipes musicais de cantigas tradicionais do cancioneiro popular nacional, tudo em desenho animado. Apresentação nesta sexta-feira, às 18h30 da noite, e no sábado em dois horários, 4 e às 6 da tarde, no Teatro da FAAL, Estrada Dias Martins, 894.
Bacana, Minuto Cultural de Rio Branco. E agora chegou a hora do Fique por Dentro da Lei, que vai informar você sobre o projeto de lei que torna crime a exigência de cheque, caução ou outras formas de garantia de pagamento para o atendimento médico de urgência.
Fique por Dentro da Lei. Entrevistas e comentários sobre leis e projetos em discussão no Congresso Nacional.
Começa agora o Fique por Dentro da Lei. E o nosso convidado de hoje é o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. O senador Humberto Costa foi relator aqui no Senado de um projeto muito importante. Esse projeto pune com prisão o profissional de saúde ou responsável por instituição de saúde que exigir cheque, caução ou qualquer outro tipo de garantia para fazer atendimento médico-hospitalar de emergência. Vamos conferir, então, a entrevista do senador. Senador, o Senado aprovou agora um projeto de grande importância para o cidadão brasileiro, que é a proibição da exigência de cheque caução. O senhor poderia explicar os detalhes desse projeto para os nossos ouvintes?
Bem, na verdade, a partir da aprovação desse projeto, ele transformou-se em lei, quem agora condicionar o tratamento em situações de emergência, seja na rede privada vinculada aos planos de saúde, seja na rede privada sem vinculação com planos de saúde, poderá incorrer em crime, em algo que está tipificado no Código Penal a partir de agora. Então, sempre que houver a necessidade de alguém ser atendido e não tiver como dar uma garantia de pagamento, terá que ser atendido necessariamente sob pena do hospital ou do profissional responderem penalmente.
Pois não, senhor. E me parece que tem agravantes, caso haja uma lesão corporal grave ou morte do paciente, não é isso?
Sim, nessas condições há, sem dúvida, uma qualificadora para a atividade ilegal que tenha sido realizada, essa omissão de socorro. Então, é um projeto bastante amplo, que garante a defesa dos interesses das pessoas, né, e garante o cumprimento da Constituição brasileira. Deverá agora entrar, após a sanção presidencial, numa fase de regulamentação.
E como é que seria essa regulamentação, senador? Essa regulamentação, então, depende de que sejam feitas novas leis ou apenas por decreto do Poder Executivo se regulamenta?
A regulamentação vai ser feita por decreto do Poder Executivo a partir de uma formulação do Ministério da Saúde. Por exemplo, é preciso ficar absolutamente claro o que é urgência, emergência, o grau de gravidade que o paciente tem. Então, nesse caso, o governo, o Ministério da Saúde, deve apresentar um critério, não é, de risco que deverá ser aplicado nessas situações. Certamente também haverá algum tipo de discussão sobre, no caso de pessoas do Sistema Único de Saúde, se haverá ou não algum tipo de compensação por parte do setor público. Então, essas definições, elas devem estar presentes nesse processo de regulamentação.
Pois não. Senador, o senhor que foi ministro da Saúde e relator do projeto aqui no Senado Federal, o senhor teria números de pessoas que ou morrem ou têm o atendimento rejeitado ou no setor público ou privado que levou o governo a propor este projeto?
Eu não tenho números precisos, mas certamente existem muitos casos que acontecem, né, por esse poder discricionário que na área privada os profissionais e as instituições têm em atender ou não atender, ou só fazê-lo mediante a apresentação de algum tipo de garantia, né? O importante é que a partir de agora não se poderá alegar mais esse tipo de condicionante para evitar o tratamento. E as pessoas, no momento mais difícil que elas têm do ponto de vista da preservação da sua saúde, elas estarão cobertas por uma lei que é muito ampla, que já existe em vários outros países e que o Brasil estava a dever à sua população.
Senador, atualmente, até que seja sancionada a lei e até que se tenha o decreto regulamentando. Hoje, como é que é hoje? Não há nenhuma responsabilidade civil ou criminal para esse atendimento que não seja realizado por falta de precaução?
Bem, é perfeitamente possível se mover uma ação, tanto do ponto de vista civil quanto penal, alegando omissão de socorro. No entanto, há também brechas na lei que permitem que os planos de saúde, os hospitais privados, os profissionais rejeitem o atendimento sob a alegação de que é obrigação do Sistema Único de Saúde prover esse atendimento. Então, com a lei, ficará absolutamente claro que, sob nenhuma hipótese, deve-se deixar de garantir o socorro às pessoas necessitadas.
E pelo novo projeto, senador, a punição é para o profissional de saúde ou é para a instituição pública ou privada?
Depende de quem tenha tido a responsabilidade de não realizar o atendimento. De forma mais evidente é da instituição, porque ela adota uma conduta que leva esses aspectos em consideração. Mas o profissional também não está isento de ser apenado pela omissão de socorro, ok?
Ok, uma última pergunta, senador. O senhor disse que é para instituições públicas e privadas. Como na pública não existe o cheque caução, quais seriam as situações em que se nega esse atendimento e que será punida por esse novo projeto?
Não. Na verdade, o projeto ele abarca principalmente o setor privado. O que eu disse é que há o segmento de planos de saúde, que muitas vezes não atendem o seu próprio usuário porque não é dada uma garantia, às vezes a mensalidade está atrasada e eles se julgam no direito de não atender. Então vão ser cobertos pela legislação. E o setor privado, que alegando se tratar de uma instituição particular, deixa de oferecer esse socorro. No caso do SUS, qualquer omissão de atendimento, de urgência, de não urgência, é constitucionalmente definido como um crime. E como tal, profissionais, gestores, dirigentes de hospitais, enfim, todos eles estão já sujeitos a serem processados pela omissão de socorro.
Ok. Senador, obrigado pelos esclarecimentos.
Ok, eu que agradeço. Um grande abraço a você e a todos os ouvintes da Rádio Senado.
Termina aqui o Fique por Dentro da Lei, que hoje entrevistou o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. O senador Humberto Costa falou sobre o projeto que pune com prisão o profissional de saúde ou responsável por instituição de saúde que exigir o cheque caução ou qualquer outro tipo de garantia no atendimento médico-hospitalar de urgência ou de emergência. Bom dia.
Acabamos de apresentar Fique por Dentro da Lei, uma produção da Rádio Senado. Este programa está na internet no endereço www.senado.gov.br/rádio. Você pode sugerir temas para as próximas edições do programa Fique por Dentro da Lei. Ligue para a Rádio Senado 0800-6122-11. 0800-6122-11. A ligação é gratuita.
Tá, esse foi o Fique por Dentro da Lei de hoje. E a gente aqui quer saber, você já passou por uma situação dessa? Exigir algum tipo de garantia de pagamento em uma emergência médica que você precisou ali daquele atendimento de urgência, né, Sig? Marcela, que situação, né?
Essa é uma situação gravíssima, né? E eu acho que o cerne da questão é a existência de empresas privadas de assistência médica, né? A empresa privada, toda ela, objetiva o lucro. O absurdo que eu acho é você objetivar o lucro, né, através de um hospital particular, de uma unidade de saúde particular, objetivar o lucro em cima da desgraça alheia, né, da doença alheia, do acidente do próximo.
É uma questão de humanidade, antes de tudo.
Uma questão de humanidade, ou uma questão de desumanidade, essa situação que nós vivemos hoje. Quem tem dinheiro, quem tem muito dinheiro, tem acesso a um bom sistema de saúde. E quem não tem dinheiro, ou quem eventualmente ali até num determinado momento tem até dinheiro, mas não está com um cheque na mão, esse morre na fila, né?
É verdade. Então, telefone pra gente, 0800-61-2211, é o telefone do Alô Senado. A ligação é gratuita, dê sua opinião sobre esse assunto. Não se esqueça que quer participar, de falar que quer participar do programa O Senado é Mais Brasil, aqui da Rádio Senado. Estamos também esperando sua opinião pelo e-mail, radio@senado.gov.br, e você também, se preferir, nas mídias sociais também tem página do Rádio Senado, no Facebook e no Twitter.
Minuto Cultural.
Em Natal, o projeto MPB Petrobras completa 15 anos e convida o público para mais uma edição no Teatro Riachuelo nesta quinta-feira. O projeto permite ao público assistir shows de artistas de renome nacional pelo preço de R$ 20,00 a entrada e R$ 10,00 a meia. Nesta quinta, será a vez do cantor e compositor Ivan Lins, comemorando 40 anos de carreira. A cantora natalense Tabata Medeiros fará o show de abertura. O show será às 9 da noite. O Teatro Riachuelo fica no Shopping Midway Mall. Ainda em Natal, o violoncelista Ítalo Babini se apresenta junto com a pianista Ruth Smith e a Orquestra Sinfônica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nesta quinta-feira, na Escola de Música da Universidade, às 8 da noite. A entrada é franca.
Está na hora dos destaques do Senado com Fernanda Nardelli.
Destaques do Senado. O senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, destacou o amadurecimento da atuação das comissões parlamentares de inquérito no Brasil. Ele afirmou que a liberdade de imprensa e as novas tecnologias estão facilitando o acesso à informação e fazendo com que a sociedade cobre resultados.
Torna-se cada vez mais difícil disfarçar o indisfarçável. Foi-se o tempo de que tudo acabava em pizza. O Brasil assiste uma irreversível marcha para a verdade. Mais cedo ou mais tarde, toda roupa suja será lavada às claras. Será impossível que prevaleçam acordos e escusos para sufocar o óbvio.
Jaime Campos também cobrou dos senadores a aprovação da regulamentação do lobby político, do fim do financiamento privado de campanhas e da criminalização de empresas corruptas. Segundo ele, aprovando essas matérias, o Congresso assume uma posição firme de combate à corrupção. A Comissão de Meio Ambiente do Senado vai apresentar na próxima semana sua contribuição para a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20. O documento vai tratar dos temas que devem ser discutidos no evento e dos resultados esperados pelos senadores. A Rio+20 será realizada de 13 a 22 de junho. O senador Jorge Viana, do PT do Acre, lamentou a ausência de figuras importantes no cenário internacional, como a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, e o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama.
A maioria dos países aí que estão vivendo a crise na Europa, os próprios Estados Unidos, eles agora dizem, não, a prioridade é sair da crise. Mas não adianta, sai da crise sem nenhuma sustentabilidade. A agenda socioambiental só cresce. A luta por segurança alimentar, combate à pobreza, por garantias individuais de cada cidadão, é uma agenda que é do século XXI. E, lamentavelmente, a prioridade da política de muitos países ainda está focada no século XX.
E o senador Jarbas Vasconcelos, do PMDB de Pernambuco, demonstrou preocupação com a seca que está assolando a região Nordeste. Para ele, o Brasil jamais será um país justo se os nordestinos do semiárido continuarem caminhando quilômetros diariamente com latas d'água na cabeça. O senador defendeu regras de financiamento diferenciadas para os agricultores da região e também investimento na agricultura irrigada.
A agricultura irrigada
é a única atividade econômica capaz de gerar emprego e renda nas áreas áridas e semiáridas do mundo. No semiárido nordestino, no entanto, a irrigação tem sido historicamente relegada pelos governos. E a consequência dessa omissão é que grande parte da população continua vivendo abaixo da linha de pobreza.
A presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que isenta de impostos produtos destinados a pessoas com deficiência. O texto acaba com a cobrança do PIS e da COFINS para produtos como calculadora com sintetizador de voz, teclados adaptados, próteses oculares e softwares que convertem texto em voz ou em caracteres em braille. A lei teve como origem a medida provisória 549 de 2011, aprovada pelo Senado Federal no final de abril. O relator da proposta foi o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima. Segundo ele, o projeto faz parte do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, lançado pelo governo federal no ano passado.
Nós estamos desonerando produtos utilizados por pessoas com deficiência. 22 produtos estão sendo desonerados, o que melhora o atendimento às populações com deficiência e faz essa medida provisória fazer parte do Plano Nacional dos Direitos com Pessoa da Deficiência, o Plano Viver Sem Limites, instituído pelo Decreto 7.612.
Destaques do Senado.
Tá aí, a Fernanda Nardelli volta amanhã com mais destaques do Senado Federal. Agora mais uma dose de Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
No Som Brasilis de hoje, um pouquinho de um dos primeiros gêneros de nossa música popular brasileira, o maxixe, através de interpretações da dupla Zé da Velha e Silvério Pontes, ilustres representantes da MPB instrumental. Sergipano, nascido em 1942, o veterano trombonista José Alberto Rodrigues Santos ganhou o apelido Zé da Velha na época em que tocava com Pixinguinha, Donga e João da Baiana, no conjunto Velha Guarda, no final da década de 50, quando tinha apenas 17 anos. Com seu trombone, Zé da Velha logo se firmou como um dos mais admirados nomes da gafieira samba e choro. Um desses admiradores virou parceiro, o trompetista carioca Silvério Pontes. Nascido em 1970, ele começou a trocar trompete aos 8 anos e tomou o caminho musical semelhante ao de seu futuro companheiro, as rodas de samba e choro. A parceria começou em 1991 e, de tão bem sucedida, passaram a se apresentar juntos e gravaram excelentes álbuns. No segundo deles, Tudo Dança, de 1995, eles se debruçam em clássicos do choro, samba e maxixe. E como o maxixe é o gênero musical que estamos abordando hoje, vamos ouvi-los em Paciente, de autoria de Pixinguinha e Daniel Santos, faixa do álbum Tudo Dança. Esse foi o Som Brasilis de hoje com o gênero musical maxixe. Ouvimos Paciente com a dupla Zé da Velha e Silvério Pontes.
Brasilis. A música da nossa terra.
O Senado é Mais Brasil desta quinta-feira, 24 de maio, vai ficando por aqui. A produção é da equipe de programação regional da Rádio Senado. Direção da rádio, Flávio de Matos. Direção da Secretaria de Comunicação Social do Senado, de Fernando César Mesquita. Obrigada pela audiência e até a próxima.
Você acabou de ouvir O Senado é Mais Brasil. O Senado nos quatro cantos do país.